Olá, para você que está sintonizado aqui na Rádio Comunitária, eu sou o Thiago Henrique e estou de volta com mais uma edição do Que Plano É Esse? No primeiro turno, nós trouxemos as principais propostas de 4 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Agora, vamos continuar esta série apresentando as propostas dos candidatos à presidência da República que avançaram para o segundo turno: Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Antes, quero lembrar a você novamente que o intuito não é dizer qual candidato é melhor do que o outro, mas sim apresentar as propostas que constam no plano de governo de cada candidato. Além disso, também gostaríamos de ressaltar que todas as informações apresentadas neste podcast são de total credibilidade. Afinal, foram retiradas diretamente do plano de governo protocolado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, nesta edição do Que Plano É Esse, vamos apresentar as propostas relacionadas à saúde de ambos os candidatos ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro destina em seu plano de governo 3 páginas com propostas voltadas à saúde, e é afirmado neste plano que é possível fazer mais com os atuais recursos.
Calcula-se que 30% dos recursos para a saúde vai para o ralo, que são procedimentos complicados e a falta de uma saúde preventiva. Tem que buscar essa equipe. Temos a PEC do teto. E mesmo que não tivesse, não adiantava você falar que vai gastar mais, porque não tem onde tirar dinheiro. Quase todo o orçamento está comprometido com o teto migratório.
Duas medidas são tratadas como principais pelo candidato. Primeiro, implementar o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, com a finalidade de ter uma base informatizada próxima e registrar um grau de satisfação dos pacientes. A segunda medida é implementar o Credenciamento Universal dos Médicos, que, segundo o plano, irá permitir às pessoas maior poder de escolha, compartilhando esforços da área pública com o setor privado. O candidato do PSL propõe que as famílias dos médicos cubanos poderão imigrar para o Brasil, caso sejam aprovados na revalida. Além disso, também é proposto a criação da carreira para médico do Estado, com o intuito de atender as áreas remotas e carentes do Brasil.
Quando você fala no programa Mais Médicos, né? Ninguém tem qualquer comprovação que esse pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui, tem qualquer conhecimento de medicina. E eu duvido, mas você quer ser, se você queira, atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, né? Nós mandamos por ano para Cuba 1.300.000.000 direto pelo aluguel dessas pessoas. As médicas, entre as cubanas que estão aqui, os filhos estão em Cuba. Porque se os filhos vierem para cá, ela simplesmente foge para Miami, deserto. Até porque o governo do PT lá atrás, parece que o Temer aceitou, continua valendo, quem porventura pedir asilo aqui será deportado. Então não vê esse pessoal da ONU falar em direitos humanos.
E por último, é afirmado que serão realizados treinamentos para os agentes comunitários de saúde se tornarem técnicos de saúde preventiva para o auxílio de controle de doenças como diabetes e hipertensão. Além de também ter como uma das diretrizes, o candidato afirma que o melhor para a saúde é ter um emprego.
Você tem que combater a corrupção, porque exatamente para que sobre recursos se aplicar onde interessa. Como é que se ataca esse problema? Alguém que realmente tenha amor pela saúde para ocupar um ministério e determinar que se trabalhe para o bem da população e não para atender interesses políticos partidários, que é uma regra. Agora, o melhor plano de saúde que se pode ter é emprego. Que uma pessoa desempregada está propensa, né, a frequentar com mais, numa maior intensidade, os hospitais.
Já no plano de governo de Fernando Haddad, do PT, é colocado que a participação social representa uma estratégia fundamental de implantação e consolidação do SUS. Também é reafirmado que o compromisso de um eventual governo é lutar por uma implementação total no SUS no país, mas para isso é necessário seguir as seguintes diretrizes: investimento no complexo econômico industrial da saúde, articulação federativa entre municípios, estados e União e diálogo permanente com a sociedade civil com o direito à saúde. Fernando Haddad também propõe reverter todas as medidas do atual governo, que, segundo o plano, atacam o direito à saúde. Além disso, é estipulado que o país deve aumentar progressivamente o investimento público em saúde para atingir a meta de 6% do valor do PIB. E também que a implementação de novas regras fiscais, a retomada do Fundo Social do Pré-Sal e e a reforma tributária contribuirão para o financiamento crônico da saúde pública. O professor Arthur Chiouro é quem representa o candidato petista no que se refere à saúde.
Bom, eu acho que esse é o momento de reafirmar uma questão fundamental, o compromisso em enfrentar o subfinanciamento do sistema público de saúde. Se nós não conseguirmos elevar progressivamente, ter como meta objetiva, chegar a um patamar de pelo menos 6% do PIB como gasto público, nós jamais conseguiremos efetivar a integralidade do cuidado e remunerar de forma adequada o conjunto de serviços públicos e privados. Acho que essa é uma questão fundamental. Acho que não dá para tergiversar e, portanto, é fundamental revogar a emenda constitucional 95 e trabalhar numa perspectiva de crescimento econômico para o país e do aporte de recursos necessários. Segundo lugar, é fundamental rever o modelo de participação do setor privado. Essa questão permite voltar à questão colocada pelo professor Giovanni Serri. Não é possível que santas casas, hospitais privados, mesmo hospitais públicos, fiquem buscando na tabela do SUS ou na lógica de incentivos do Ministério da Saúde o que paga melhor para definir qual é o seu papel assistencial dentro de uma região de saúde. Junto com os secretários municipais, junto com os secretários estaduais, dentro do processo de planejamento, nós temos que ter capacidade de fazer a precificação dos serviços, instituir um processo de contratualização que remunere, como aparece que há um consenso na mesa, por uma outra modalidade que não seja o pagamento por produção de serviços prestados, mas efetivamente pelo cumprimento do papel assistencial, pelos resultados, combinando um processo de financiamento que seja por orçamentação global, mas ao mesmo tempo mantenham mecanismos de incentivo pelo atingimento de resultados, pelo cumprimento dos papéis assistenciais de formação, de pesquisa, de ensino, de integração com a rede, tudo aquilo que uma instituição prestadora privada, seja ela filantrópica ou lucrativa, pode e deve dar para participar do SUS. Mas eu insisto, 438 regiões não podem apontar para um modelo único. Tem que olhar a singularidade desse país.
Um futuro governo de Fernando Haddad propõe o fortalecimento da regionalização dos serviços de saúde, com o intuito de racionalizar recursos financeiros e compartilhar as responsabilidades nesta área, além de também propor a implementação do prontuário eletrônico de forma universal. O plano afirma que o programa Mais Médicos deve nortear novas ações de formação e especialização dos profissionais de saúde, além de também propor a construção de carreiras abrangentes e flexíveis para atender às necessidades da população.
É muito importante essa questão. Nós, como eu disse na minha intervenção inicial, nós vamos priorizar a expansão e qualificação da atenção básica em todo o país. E nós não podemos trabalhar, todo mundo fala que a atenção básica é fundamental, mas nós não podemos deixar desamparado o universo de brasileiros que mais precisam de atenção básica, que mais adoecem por falta de oferta de programas de promoção, de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento das doenças, por não ter garantido o acesso. Não estou falando do universo de pessoas que estão aqui. Nós estamos falando dos 42 milhões de brasileiros que nunca tinham ido a médico e que moram em todo esse país. E, portanto, nós produzimos uma estratégia de expansão, é uma lei federal, nós vamos retomar a implementação nos seus três componentes. O componente de garantia de provimento de pessoal, com a novidade de que o Programa Mais Médico praticamente hoje já consegue garantir a fixação de médicos com médicos brasileiros, isso já é uma realidade, nós temos uma perspectiva cada vez menor da necessidade de contar com a força de trabalho de médicos estrangeiros e poder trabalhar basicamente com a força de trabalho de médicos brasileiros, mas dar continuidade a isso. Em segundo lugar, garantir a infraestrutura adequada para a atenção básica, porque isso é fundamental, condições de trabalho para que a equipe de saúde, não apenas o médico, possam exercer um cuidado qualificado e resolutivo, porque senão a gente vai continuar engrossando, por exemplo, nossos diabéticos hipertensos na hemodiálise, na fila de transplante renal, porque não temos capacidade de tratá-los adequadamente na atenção primária. E investir fortemente na formação, na qualificação, na interiorização das escolas, na garantia de qualidade, no processo de revalida que tem que ser único para todos os profissionais, formados no Brasil e no exterior, para que a gente possa efetivamente garantir atenção primária a todas as pessoas. Se nós retomarmos, nós chegaremos à meta de 2,7 médicos por 1.000 habitantes em 2026.
Entre as principais propostas de governo do candidato Fernando Haddad está a criação da rede de clínicas de especialidades médicas. Aqui, o objetivo desta proposta é superar a demanda de consultas, exames e cirurgias de média complexidade. E para isso, serão criadas equipes multiprofissionais que contará com especialistas como ortopedistas, cardiologistas, ginecologistas, oftalmologistas, entre outros. Além de profissionais das áreas da fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia. Por último, é estipulado no plano de governo de Fernando Haddad que será realizada uma forte ação de controle contra o mosquito Aedes aegypti.
O que, que eu acho? Nós temos que investir mais em ciência e tecnologia. Por quê? Porque nós temos grandes institutos de pesquisa no Brasil. Essas epidemias que não têm vacina é um negócio muito difícil de você coordenar. Eu fui prefeito de São Paulo. Nós conseguimos coordenar as ações do governo federal, governo estadual e prefeito. Depende muito do prefeito. Nós, aqui em São Paulo, com toda a tecnologia disponível, nós levamos um ano para aprender a lidar com a epidemia de dengue, chikungunya e zika. Você pegar os indicadores, o que eu entreguei no meu último ano de mandato foi uma situação muito melhor do que a que eu herdei. Porque tem um aprendizado que depende de prefeitos e governadores. É um equívoco você imaginar que você vai colocar a responsabilidade exclusiva no colo do presidente da República, seja quem for, de uma questão como essa. Eu acho que o papel do governo federal é investir forte em pesquisa científica na área de saúde. Nós temos pesquisadores de ponta, reconhecidos internacionalmente. E nós temos institutos, como Butantan, Fiocruz, vários institutos, que tem condição de desenvolver, em parceria com pesquisadores estrangeiros ou não, vacinas ou antídotos ou remédios em relação a isso.
Agora é com você. Compare as propostas dos dois candidatos e tire a sua conclusão. Você pode ouvir novamente todas as edições do Que Plano É Esse por meio do site da Rádio Comunitária e também é no portal digital da emissora que pode ser encontrado todos os planos de governo de ambos os candidatos. Eu sou o Thiago Henrique e este foi o Que Plano É Esse? Até mais!